vamos dar um passo adiante, e eu volto a lembrar dois detalhes importantes que a gente falou semana passada. O primeiro é que nós falamos bastante semana passada, não vou repetir tudo, mas a Torá oral vem em primeiro lugar, e a Torá escrita nós temos aqui à nossa frente, como a gente deu até o exemplo, é como uma palestra que você tem, as anotações que você fez na palestra, ou até que, de repente, até o palestrante deu o papelzinho dele. E a gente acompanha por aqui, e daqui consegue voltar aquilo que você aprendeu oralmente. E daí que surge todas as formas de derivação, como que é chamado em hebraico, as midot, que é a Torá nidreshet, assim é a expressão dos nossos sábios. Mas tem várias formas que você pode derivar da palavra as leis. Então, essas são regras, é como se eu tenha um jeito, que toda vez que eu sublinho a palavra, eu estou querendo dizer tal coisa. E quando eu faço uma bolinha em volta da palavra, quer dizer outra coisa. Da mesma forma, Hashem entregou o manual com as regrinhas do funcionamento da Torá. Isso é primeiro. Segundo lugar, nós temos falado semana passada que é impossível terminar cada assunto aqui, cada mitzvah, em uma aula só. Então, a gente vai ter que separar um pouco as coisas e ir passo a passo. Então vamos tentar focar um pouco naquilo que a gente está vendo naquele dia. É óbvio que vão sobrar um monte de perguntas, mas não se preocupa, se Deus quiser, até terminar o assunto, a gente vai abordar todas essas perguntas. Se faltar alguma, aí pergunta lá no fim. Mas justamente hoje vamos tentar começar pela parte técnica e prática. Quais são as leis do Eved Ivri? Quais são as leis do escravo hebreu? Vamos começar por aí, para poder, senão não tem que começar por isso. Depois que a gente terminar todas as leis, se Deus quiser, imagino que a gente consegue terminar pelo menos as leis, aí a gente pode voltar para trás e tentar entender o motivo dessas leis. Tentar entender por que a Torá está falando dessa forma ou de outra forma e assim por diante.
E só antes de você continuar, eu ouvi a aula, tem uma passagem que eu não lembro exatamente qual, que você já tinha falado sobre as características desse escravo, né? Dentro do judaísmo.
Sim, a gente já chegou a falar uma outra vez, mas muito pouco. Agora a gente vai ver isso bem mais a fundo, porque é o assunto. Eu já cheguei a mencionar em outros momentos. Sim.
Mas estava relacionado com o quê?
Isso eu não sei te dizer, porque a gente já deve ter falado algumas vezes no meio de outros assuntos. Por que a gente falou, eu não lembro.
Então eu estou feliz da vida. Então não é só a minha memória que está...
Isso faz parte, quer dizer, todos os assuntos acabam levando um ao outro, né? Então, você não tem como lembrar quando foi que você viu o assunto.
Eu achei que tinha específico com algum...
Não. Em algum lugar, alguma coisa tinha a ver e a gente mencionou como gancho. Então, diz a Torá o seguinte: Ki tikne eved ivri. Quando você comprar, quando você adquirir um escravo ivri, um escravo hebreu. Aqui já tem até uma coisa interessante, que ele é chamado de Eved Ivri. Normalmente você chamaria, sei lá, de Eved Israeli. Por que é chamado de hebreu aqui, né? Um nome que a Torá normalmente não aplica e não usa a partir do recebimento da Torá para designar o nosso povo. Mas vamos deixar as questões de lado por enquanto. Ki tikne Eved Ivri. Quando você adquirir um escravo hebreu. E aqui já dizem nossos mestres que existem dois tipos de escravos hebreus que a Torá fala. Um está dito aqui, o outro está dito em outro lugar. Existem algumas diferenças técnicas, poucas, algumas nuances entre um e o outro, mas basicamente existe o escravo, que é aquele que se vende como escravo no desespero. Ele não tem nada, perdeu tudo, não tem mais jeito. Agora, para viver, ou vou me vender como escravo ou vou morrer de fome. Então ele pode se vender como escravo. A outra forma que a pessoa pode se vender como escrava, e que é o caso aqui, é quando a pessoa está sendo vendida como escrava. Não é ele que está se vendendo, ele está sendo vendido. Opa, quem tem o direito de me vender como escravo? O único que tem direito de me vender como escravo é o tribunal. O tribunal tem o direito de me vender como escravo quando? Quando a pessoa roubou e não tem como devolver. Então, neste caso, o tribunal vai vender ele para poder cobrir esta dívida. Shesh Shanim Yavod. 6 anos ele vai trabalhar. Uvashevi It Yetze Lachofshi Hinam. E no 7º ano ele vai sair para a liberdade. Hinam, gratuitamente. O que isso significa? Primeira coisa, a Torá não fala sobre o roubo aqui. Aqui a Torá está falando sobre o escravo. E quer falar sobre as leis desse escravo. Mas a Torá vai falar um pouco mais para frente, nessa paraxá inclusive, mais para frente. Quando a Torá fala sobre roubo, e quais são as taxas que a pessoa tem que pagar, se ele tem que pagar, o que ele tem que pagar, como ele tem que pagar por roubar. Lá a Torá diz, ve'im ein lo, e se ele não tem como pagar, ve'nimkar b'gneivato, ele vai ser vendido pelo seu roubo. Nestas palavras, nós podemos aprender 2 detalhes. Primeiro lugar, que ele vai ser vendido bigneivato, se ele não tem como pagar o objeto roubado. Mais para frente a Torá vai falar que existem casos que a pessoa precisa pagar uma taxa em cima. Então depende de como a pessoa roubou, ele precisa, por exemplo, pagar o dobro. Ou dependendo do caso, tem que pagar 4 ou 5 vezes o valor do que ele roubou. Então, essas são as taxas. Então, vamos separar. Quando ele tem que pagar o dobro, tem o capital que ele roubou e tem o dobro. O dobro é uma taxa, é uma multa que tem. Vem a Torá e diz que ele vai ser vendido como escravo se ele não tem como pagar o capital que ele roubou. Se ele não tem como pagar o dobro, ele não vai ser vendido como escravo. Ele só é vendido quando não tem para pagar o que ele roubou. Segunda coisa, bignevato é masculino. Ele vai ser vendido pelo roubo que ele fez. Dizem nossos mestres que isso vem nos indicar que somente um homem pode ser vendido como escravo quando ele roubou e não tem como devolver. Uma mulher que roubou e não tem como devolver, não pode ser vendida como escrava. Então tem aqui já mais uma diferença. Então, mais pra frente, a Torá vai falar sobre o caso de uma pessoa que empobreceu a um ponto tal que ele se vende como escravo. Mas não é esse o caso que a Torá está falando aqui. Prova é que a Torá diz quando você comprar um escravo. Uma pessoa que está pobre e resolve se vender como escravo, ele não é um escravo até ele se vender e se tornar um escravo. Certo? O sujeito é pobre. Ele pode ser chamado de um pobre. Mas ele não pode ser chamado de escravo, ele não é escravo ainda. Ele é um pobre, que agora ele vai lá, fala para o sujeito, ó, eu estou me vendendo como escravo. A partir do momento que ele pagar para ele ser escravo, agora ele virou um escravo. A Torá aqui está falando que tikne, quando você comprar um eved, um escravo. Mas ele não é um escravo. Antes dele ser comprado, ele não é um escravo. O único caso que o sujeito já é considerado um escravo antes de ser vendido é quando ele roubou, não tem para pagar, e o tribunal então decreta, você é um escravo, vai ser vendido como escravo. Então ele já é escravo antes de ser vendido. Fala, Hashem.
Você falou que com a mulher não acontecia isso. Vamos dizer, se ela tivesse feito um delito de roubo, como é que ela ia ser julgada, então?
Ela vai ser julgada que ela tem que pagar, mas se ela não tem como pagar... É uma boa pergunta, o que, que vamos fazer agora? Vai ficar devendo, em algum momento vai pagar. Mas ela não pode ser vendida como escrava.
Por que, que ela não pode ser vendida como escrava?
Olha, primeira coisa, é um decreto da Torá.
Tá.
A Torá está fazendo uma diferença, certo? Então, tem coisas que são decretos, são chamados decreto da Torá. Agora, dá para se explicar que é diferente uma pessoa ser escravo do que uma mulher ser escrava.
Sim.
Pelo próprio aproveitamento dela, quer dizer, se aproveitar dela, e pelo fato do recato dela, uma série de coisas que impossibilita de escravizá-la. Existe um único caso onde existe a escrava mulher, mas isso é o próximo caso que a Torá vai falar, a segunda lei depois dessa... É a lei da escrava, mas é um único tipo de... Mas não existe, então, escrava que é vendida por conta de ela ter roubado.
Tá. O delito dela, ela teria que, se tivesse condições, pagar uma multa, pagar...
Vai ter que dar um jeito de pagar, mas não vendendo ela como escrava. Ela vai ficar devendo, provavelmente, em algum dado momento ela vai pagar.
Tá bom.
Agora, a Torá chama esse escravo de um escravo ivri. Óbvio, se ele é um judeu e ele se vendeu como escravo, ele não muda o status dele, ele não vai mudar de povo. Então, o que significa dizer que ele é um eved ivri? Ele é um escravo hebreu, óbvio. Ele era judeu, continua sendo judeu. O que a Torá está nos ensinando aqui é que você precisa lembrar e tratar ele como um Eved Ivri. Primeira coisa, a Torá só está chamando ele de Eved, de escravo, na falta de opção de linguagem. Como você vai chamar alguém que vai trabalhar agora nesse esquema? Não tem uma outra palavra para definir. Isso é a definição de escravo, uma pessoa que não é livre. Então, por isso a Torá chama ele de Eved. Mas saiba que ele é ivri. Então ele não é qualquer escravo. Ele é um escravo hebreu. Então vão ter algumas regras específicas e você não pode chamar ele sequer de escravo para desprezar ele. Mas a própria Torá, quando chama ele de Eved, dá um adjetivo junto de importância. Ele não é escravo. Ele é um escravo hebreu. Então não chame ele de escravo desprezando ele. E aí você vai ter 6 anos de trabalho. Sheshanim Yavod, 6 anos ele vai trabalhar. Isso significa que ele vai trabalhar 6 anos. Se o patrão dele morreu, no meio desses 6 anos, o filho desse patrão herda esse escravo e ele vai trabalhar até finalizar os 6. Faleceu nos 4 anos, tem mais 2 anos de trabalho para o filho. E aqui existe uma exceção. Normalmente, a herança pode passar para vários tipos de pessoas. Se não tem filho, pode passar para um irmão. No caso de escravo, é somente o filho. Se esse dono, esse patrão não tem filhos, o sujeito está livre. Esse escravo está livre. Ele não vai passar para outro herdeiro. Ele só passa para herdeiro filho.
Ele não completa os 6 anos, então.
Aí se não tiver herdeiro o filho, ele não completa os 6 anos e acabou. Não tem patrão, vai embora.
Tá.
E aí diz a Torá, e no sétimo ano ele vai sair. Bom, se ele vai trabalhar só 6, então basta dizer e ele sai. Não precisa dizer no sétimo. Por que que a Torá enfatiza aqui que ele vai trabalhar 6 anos e no sétimo ele vai sair? Se ele trabalhou 6, então ele vai embora em seguida. Em seguida eu sei que é 7º ano. E se tivesse escrito só que ele vai ficar 6 anos por lá e no 7º ele sai, talvez também fosse suficiente, porque eu já sei que ele é escravo. O que significa que ele vai trabalhar 6 anos, trabalhar 6 anos, e no 7º ele vai sair? A Torá está nos ensinando aqui que existem 2 condições que são exclusivas. Ele precisa trabalhar 6 anos, e no 7º ano ele vai sair. Isso significa o seguinte: será que ele vai conseguir trabalhar 6 anos completos? Não, porque vai ter um dia que ele está doente, sempre vai ter alguma coisa que ele não vai conseguir trabalhar 6 anos completos. Ah, então será que ele tem que repor o que ele não trabalhou? Diz a Torá, 7º ano, tchau. 7º ano ele sai. Ah, então se é assim, ele vai ficar de braços cruzados lá 6 anos. Ele sai no 7º? Não. Ele tem que trabalhar. Daqui então surge o conceito que precisa ter as 2 coisas juntas. Então, ele não precisa repor quando é uma coisa normal. O normal quer dizer se não passou da metade. Assim a Torá estabelece. Se ele trabalhou ali 2 anos e 4 ficou doente, vai precisar repor esses 4 anos, porque como assim? Você não trabalhou ali direito. Mas se ele trabalhou 4 anos e ficou 2 doente, então ele sai livre no 7º ano do mesmo jeito, sem precisar repor. Então aqui tem essa diferença de quanto tempo. Quer dizer, a partir da metade ele já sai no 7º ano. Se ele não conseguiu trabalhar nem metade do seu período, então ele vai ter que repor o quanto que faltou. Agora, qual tipo de trabalho que ele vai fazer? A Torá diz então isso em outro lugar, lá em Vaikra, Parashat Behar. A Torá fala mais sobre escravo. E lá a Torá diz que ele vai ser como Sahir Ketoshav. Ele vai ser como um empregado, quer dizer, alguém que você contrata para fazer um serviço, e como um morador. Isso significa que eu não posso exigir deste escravo que ele trabalhe com algo que ele não estava habituado. Então, vamos supor, ele é marceneiro. Então é com isso que ele vai trabalhar para mim. Ele vai ser meu marceneiro. Tudo bem, vai me fazer mais uns favores aqui e acolá, tudo bem. Mas não são trabalhos. São tarefas. Mas como trabalho, eu não posso falar para ele, não, agora eu estou precisando de um agricultor, então você vai aprender a ser agricultor. Ele não é obrigado a aprender a ser agricultor. Ele tem que trabalhar com marcenaria. E outras coisas, tarefas que eu vou dar para ele. E ao mesmo tempo, a Torá nos diz, lá, na Parshat Behar, que você não pode fazer ele servir serviços de escravos. Quer dizer que eu não posso exigir que ele faça determinados tipos de trabalhos que são coisas de escravos, que é algo que despreza a pessoa. Por exemplo, ficar tendo que fazer serviços pessoais para mim. Eu estou indo para casa de banho, então você vem atrás trazendo as minhas roupas. Não é, isso ele não pode fazer. Eu não posso obrigar ele a fazer esse tipo de tarefa. E também, interessante que aparece lá também, é que você não pode fazer avodat pare. Eu não posso fazer ele fazer trabalhos muito pesados. Quer dizer, pesado. Quer dizer, algo além da cota. Ou principalmente coisas que fazem a moral dele cair. Por exemplo, eu falo para ele, vai lá no poço e me enche um balde, preciso de água. Aí ele traz, eu jogo no lixo, jogo no ralo, falo para ele, vai lá buscar mais. E jogo no ralo, vai buscar mais. Isso é uma coisa, que é uma tarefa que eu estou dando para ele, que não é algo produtivo. É algo só para fazer ele ficar com a moral baixa. É proibido fazer isso com o escravo.
Igual faziam no Holocausto.
Igual faziam no Holocausto, igual faziam no Egito. Né? Sempre que querem quebrar a moral do outro, é o que se faz, infelizmente. E diz a Torá que ele vai ser, no sétimo ano, ele vai sair para a liberdade, hinam, gratuitamente. Quer dizer, gratuitamente, quer dizer que ele não precisa pagar absolutamente nada para o seu patrão. Ah, mas ele ficou doente, o patrão pagou um tratamento caro. É o risco. Estou sendo escravo seu, você arca com todas as consequências. Ele sai agora da escravidão, ele não precisa pagar coisas que o patrão teve que fazer por ele enquanto ele estava ali. Continua a Torá dizendo o seguinte, Imbegapo yavo, se ele vier solo, Begapo yetze, ele vai sair também sozinho. Imbali shahu, mas se ele for casado, quer dizer, ele entrou casado, veyatze, ah, isto imo, ele vai sair, ou melhor, a sua esposa vai sair com ele. O que isso significa? E, primeira coisa que a Torá está querendo dizer que ele entrou solo, ele sai solo, tem a ver com o próximo versículo, onde a Torá vai dizer que o patrão pode dar uma mulher para ele. A gente já vai chegar nisso. O patrão só pode dar uma mulher para ele se ele já entrou casado. Mas se ele entrou solteiro, ele sai solteiro. E o patrão não pode obrigar ele a se casar enquanto ele está lá. Agora, o que significa se ele entrou casado? Então ela sai com ele. Ela sai do quê? Ela nunca esteve em lugar nenhum. Ah, ela também virou escrava? Não, a gente falou antes que nem se ela roubou ela pode virar escrava. Então, se ela está casada com alguém que está sendo vendido como escravo porque roubou, ela não se torna escrava junto. Então, o que a Torá está querendo dizer com ela sai junto quando ele for embora? A Torá está te ensinando que enquanto quando ele entrou casado, o patrão tem a obrigação de sustentar a família dele também. Mulher e filhos. E também não podemos separar ele dela. Comprou ele casado, você comprou o pacote. Você sabe que ele é casado, então você tem que assumir tudo, e você vai ter que sustentar eles durante todo o período. Agora, pode acontecer também que ele entrou solteiro e agora ele quer se casar. Se ele, escravo, quer se casar quando ele entrou solteiro, tendo a permissão do seu patrão, ele vai ter que sustentar ela. Tendo a permissão do seu patrão, ele pode se casar. E aí, a partir de então, o patrão vai ter que sustentar ela, e quando ela sair, ela sai junto. Quer dizer, quando ele, escravo, sair, ela sai junto com ele. Continua a Torá dizendo, Im Adonav yiten lo isha. Se o patrão der para ele uma mulher, Veyale dalo vanim ovanot, e ele vai gerar filhos ou filhas, Ha isha viladeha, a mulher e os filhos, tihiela doneha, vão pertencer ao patrão. Verru yetze vegapoi, ele vai sair sozinho, sem ela. Sem ela e os filhos. O que significa isso daqui? A Torá está dando uma regra, uma lei, que pode aparentar por um lado um pouco estranha, ela é bem diferente, digamos assim. Onde a Torá está nos dizendo o seguinte. A partir do momento que esse sujeito entrou casado, a família vai ser sustentada pelo patrão, ótimo. Agora, o patrão precisa ter algum lucro nessa história. Ele está comprando um cara que roubou, que precisa pagar as dívidas. e ele vem com a família. Estou sustentando a família. Alguma coisa precisa sair dessa história para o bem e para o lucro do patrão. Senão também o patrão nunca vai querer comprar um caso desses. Qual que é a permissão que a Torá está dando? Se o patrão tem uma escrava não judia, que é um outro assunto que a Torá aborda bem lá para frente. Tem uma escrava não judia, uma shifra. Ele pode pegar essa shifra kenanit, uma escrava não judia, e dar ela para se casar também com este escravo, que é um escravo judeu. Ela vai ter filhos, e esses filhos são filhos dela. Ela, sendo escrava não judia, ela pertence totalmente ao patrão, e os filhos que nascem são escravos novos que o patrão tem. Então, vai ser um certo lucro que ele vai ter. Que não só que o escravo está produzindo outras coisas, ele também está produzindo filhos escravos. Então, essa parte aqui vai ficar lá. Que é uma escrava que já era do patrão. Vão nascer filhos agora que vão ser do patrão. Essa parte fica com o patrão. Agora, a família dele com a qual ele entrou, que são todos judeus, entram e saem. Agora, a princípio, então, depois de 6 anos, ele vai embora. Trabalhou 6 anos, 7º ano está liberado. Vim amor yomar ha'eved. Se de repente o escravo disser, ahav titadoni, gostei do meu patrão. Et ishtiv et banai, minha mulher, meus filhos. Lo et sechofshi, não quero ir embora. Não quero ir livre. Para mim está muito bom aqui, quero continuar aqui. Tá, a princípio, terminando 6 anos, rua, você está livre. Mas esse sujeito fala, esse escravo fala, não, eu quero continuar aqui. Então, a primeira coisa, ele precisa falar isto 2 vezes. Por isso está escrito a Torá, vem amor e omar. Se falar, ele disser. Porque 2 vezes o verbo. Querendo dizer que ele precisa repetir isso 2 vezes. Se ele fala só 1 vez, pode ser que ele perdeu a cabeça, sem querer falou, que ele quer ficar. Não. Tem que repetir 2 vezes para ter certeza que é isso mesmo que ele está querendo. Afinal de contas, ele, a partir daqui, ele está decretando para si uma escravidão muito mais longa do que 6 anos. Como a gente já vai ver na continuação. Então, uma vez que ele está declarando uma continuação longa, precisamos ter certeza que ele sabe o que ele está falando e o que ele está assumindo. Quando que ele diz isso? Ele diz isso quando ele é Eved, quando ele ainda é escravo. Isso significa que ele precisa fazer esta declaração antes de dar o 7º ano. Porque quando chegou o 7º, acabou, você já não é mais escravo. Ele tem que fazer essa declaração antes de chegar no 7º, quando está no finzinho do 6º ano... Ele faz a declaração e repete a declaração. E ele está dizendo que ele gosta do patrão. Quando a Torá fala de novo sobre o conceito de escravo, no Chumash Dvarim, antes do Moshe falecer, lá está escrito que Ahevcha ve'et beitecha ki tov lo imach, pois ele te ama e a sua casa, pois está bom para ele com você. Dizem nossos mestres que precisa ter aqui algumas condições para que ele possa continuar escravo pelo período que ele vai continuar. Primeira coisa, precisa ter beiterra. Precisa ter família e precisa ter aqui, como falou, etishtivet banai, a minha mulher e meus filhos. Os dois precisam ter família. Quer dizer, o patrão precisa já ser casado. E o escravo precisa ser casado. Os dois sendo casados, podemos partir para uma continuação. Segundo lugar, os dois precisam estar com saúde. O patrão e o escravo. Como está escrito, Tov lo imach, está bom para você com ele. Quer dizer, os dois estão bem de saúde. E terceiro lugar também, precisa estar bom para vocês, quer dizer que vocês estão de bem um com o outro. Se faltar um desses, dessas condições, uma dessas condições, ele não pode continuar como escravo. Então, se um dos dois não está com saúde, se um dos dois não é casado, não pode continuar. Se eles não estão bem um com o outro, não pode continuar escravo.
Meir, quer dizer, você imagina... Quer saber o que aconteceu tudo? Que se vivenciou isso?
Toda a época do primeiro templo era assim.
Ah, do primeiro templo.
A época do segundo templo também.
Então eles já estavam instalados.
Já estavam instalados em Israel, sim.
É, porque não dava pra acontecer isso...
No deserto... sei lá, não sei te dizer se não teve nenhum caso no deserto, mas é um... Sei lá, pode ser, digamos que alguém roubou no deserto e não tinha como devolver, mas é uma coisa um pouco mais difícil de acontecer, talvez. Mas não depende dele chegar em Israel. Se acontecesse um caso no deserto, ia ser a mesma regra.
E por que que hoje...
Embora não, sabe de uma coisa? Desculpa, pode ser que sim, tem diferença. Uma vez que isso tem a ver com o ano jubileu, como a gente vai ver, depende de estar, talvez, sim, em Israel. Fala, Letinha, qual a outra pergunta?
E quando que acabou isso? Porque hoje em dia
isso acabou a partir do momento que nós não estamos, a maioria do povo em Israel, e não tem as leis do jubileu, então não tem essa lei de escravo.
Ah, tá.
Uma coisa depende da outra. Só tendo o ano jubileu que dá pra ter escravo. Aí volta até o ano jubileu, e aí voltando no ano jubileu vai voltar um monte de outras regras junto com isso.
Sim.
Entre elas, o escravo.
Quando o Mashiach chegar, a gente vai ter que ter aula tudo de novo com o Meir para saber tudo o que vai acontecer. Se Deus quiser.
Se Deus quiser, que seja em breve. Então imagina a seguinte situação, se o patrão não era casado, e de repente agora ele tem família, então não obrigatoriamente dá para continuar convivendo. Da mesma forma o contrário, se o escravo não era casado até agora, e de repente agora ele é casado, então pode complicar a situação. Então eu não posso continuar, não posso forçar uma situação a continuar escravo. Da mesma forma, se é por motivos de doença, pode ser que o escravo está dizendo que ele quer continuar porque ele tem apreço pelo seu patrão. Foram bons esses 6 anos. Ah, lógico, o cara é liberdade. Mas, coitadinho do cara, o cara justo está tão doente, agora vou abandonar ele, quero continuar aqui para ajudar ele. Então, de repente, ele está falando isso, que ele quer continuar... Não porque de fato ele quer continuar. Ele está falando isso por é sentimental. Então a Torá diz, não. Vai embora. Quer ajudar, pode ajudar. Não tem problema, não como escravo. Vai embora. E da mesma forma, se eles não estão tão bem um com o outro, um relacionamento bom entre um e o outro, não dá para continuar. Então, não tendo essas 3 condições, não dá para continuar escravo.
Bom, para tudo isso, então, tinha um tribunal, né?
Para tudo isso tem o tribunal, a gente já vai ver. Quer dizer, eles vão ter que, antes de mais nada, ir para o tribunal. Uhum. Das palavras Tov lo imach, que está bom para ele contigo, nossos sábios também nos ensinam um ponto muito importante. O patrão precisa se comportar com este escravo em relação às coisas da casa com igualdade plena. Isso significa comida, bebida e roupa. Ele tem os direitos igual a todos os membros da casa. Ao ponto tal que o Talmud usa aqui uma expressão famosa, que o Talmud diz, daqui nós aprendemos Kol hakone eved ivri ke kone adon leatzmo. Todo aquele que compra, que adquire um escravo hebreu, é como se estivesse comprando um patrão para si. O tratamento que eu tenho que dar para ele é tratamento VIP. Então, por exemplo, um dos exemplos que o Tosfot traz lá e explica sobre isso, se eu tenho que tratar ele igual aos membros da casa, isso significa que se eu durmo numa cama com colchão, com travesseiro, o escravo precisa dormir numa cama com colchão e travesseiro. Não posso botar ele no chão para dormir. Ah, e se eu tenho só um travesseiro? Ah, eu sou patrão, né? Eu mereço travesseiro. Peraí, se você vai dormir com o travesseiro e ele não, você está dando um tratamento inferior a ele. E a Torá não permite isso. Então, se eu tenho um travesseiro só, ele vai dormir no travesseiro e eu sem travesseiro.
Mesmo se ele roubou você?
Ele não me roubou. Ele roubou outra pessoa, ele não está sendo vendido.
Ah, tá, agora que eu estou entendendo. Ele não roubou, tá bom.
Tá, não me roubou. Mas é interessante a sua pergunta, mas provavelmente, quer dizer, mesmo se for o próprio roubado que comprar ele como escravo, tá? Mesmo se for, não interessa. Ele agora está perdoando pelos pecados. O tratamento que ele precisa ter é tratamento VIP.
É para não inferiorizar.
Não inferiorizar ele. Então, aí você entende o que a frase que o Talmud está querendo dizer. Quando você compra um escravo hebreu, é como se você estivesse comprando um patrão. Porque você vai tratar ele melhor do que a si próprio. Quando você só tem um, você vai dar para ele. E aí vem o que eu falei semana passada, que foi, na verdade, força de expressão. Quando eu falei que para o cara comprar um escravo desse, ele precisa ser ou louco ou idealista. É óbvio que ele não é louco. Quando uma pessoa está comprando um escravo desses, o patrão é um sujeito muito, extremamente especial.
Sim, é uma baita mitzvah.
Quer dizer, ele está fazendo uma grande mitzvah em adotar um ladrão. Todo mundo perguntou, mas ladrão, vai pegar um ladrão dentro da tua casa? É verdade, eu não faria isso. Não estou nesse nível. Mas o sujeito que é um tzadik aqui, que está pegando ele, e aí até é interessante. Quer dizer, ele é um grande tzadik que está pegando o sujeito, comprando ele, pagando, investindo, para não ter aqueles lucros. Óbvio, ele vai te ajudar, ele vai ser teu escravo, vai trabalhar, tudo que ele trabalhar é para você, você vai poder revender. Muito bem, mas o investimento é alto. Tudo isso ele está fazendo por quê? Por uma reeducação do sujeito, coitado, chegou ao ponto tal que ele chegou a roubar. E aí é interessante isso, estava até pensando.
Mas sabe que deve ser se você compra o escravo que te roubou.
Que te roubou, é. Com certeza. Mas eu estava justamente pensando que é até interessante isso. Afinal de contas, se o meu interesse ao vender esse escravo é justamente trazer uma reeducação para ele, então eu não posso ter qualquer patrão para ele. Porque senão vai ser uma reeducação. Qualquer um pode comprar ele, então... Talvez justamente pela Torá fazer tanta exigência aqui no comportamento em relação a ele, vai fazer com que quem vai comprar ele é um tzadik.
Sim.
Então ele está caindo na melhor casa que ele podia cair. Porque alguém que está investindo nele, de fato, com o ideal de investir e salvar essa alma. É incrível isso.
A exigência é grande.
Bom, o que deve se fazer então? Nós temos aqui o sujeito que estava vendido como escravo, 6 anos, e ele podia ir embora. Mas ele no finzinho disse, não, eu gostei daqui, está muito bom, quero continuar. Os dois estão com saúde, os dois estão muito bem, os dois eram casados antes e continuam casados, continuam no mesmo estado social deles. E aí? Verigishou Adonav el Ha'elokim. O patrão vai aproximar ele para Eloquim. O tribunal é chamado de Eloquim. Eloquim é um dos nomes de Deus. Mas o tribunal é chamado de Eloquim várias vezes na Torá. Então, já começando a falar, você já vê qual é o nível do tribunal. E aquilo que a gente falou, que quando um tribunal julga segundo a Torá, existe uma presença divina naquele julgamento. E tanto é que a Torá chama o tribunal de Eloquim. Deus está lá. Então, ele vai aproximar para o tribunal. Por que ele vai aproximar para o tribunal? Porque, afinal de contas, quem é que me vendeu esse sujeito? O tribunal. O tribunal me vendeu por 6 anos. Nós queremos agora fazer um acordo de continuação de mais um período. Então, antes de mais nada, precisamos perguntar e nos aconselhar com aqueles que venderam o sujeito. E por isso nós vamos para o tribunal. E o tribunal é chamado de Eloquim para merecer esse título de Eloquim. Precisamos ter aqui Dayanim, juízes, que em primeiro lugar eles são experts, eles são profissionais, dominam a área, e em segundo lugar eles têm que ser smurrim. Smurrim é um conceito que é a forma de se passar o título de juiz do mestre para o aluno. Isso precisa vir desde Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nomeou os seus juízes, e esses daqui podem nomear outros juízes, e podem nomear outros juízes, e outros, e outros, e outros, e outros, formar juízes. Então precisa vir nessa sequência, essa cadeia. Não posso agora, eu de repente estudei, e eu virei juiz. Então eu vou passar agora, vou fazer provas para pessoas e fazê-los torná-los juízes. Esses juízes podem julgar alguns tipos de coisas pela Torá, mas isso, por exemplo, não pode. Para julgar o escravo, ele precisa ser discípulo do discípulo do discípulo do discípulo até Moshe Rabbeinu.
Então, quando o escravo quer dar continuidade na relação dele com o patrão, depois que passou os 6 anos... ele não pode fazer um acordo entre ele e o patrão
não.
Sem passar pelo tribunal.
Não pode. Não pode fazer não. Acordo entre ele, ele precisa ir até o tribunal. E no tribunal, aprovando, provavelmente o tribunal vai verificar se o relacionamento dele está bom, se eles são casados, todos esses critérios. Estando tudo ok, o tribunal vai autorizar. Autorizando, lá no tribunal eles vão fazer o quê? Verigishu el hadelet el hamezuzah. Vai ter que aproximar esse escravo da porta ou do umbral. Do batente. O que significa da porta ou do batente? Se tivesse escrito só porta, eu poderia pensar que eu posso pegar uma porta, ponho no chão e ponho o escravo lá. Não serve. Tem que ser a porta que está presa no batente. Eu vou aproximar o escravo ali. Veratza Adonav etosno bamartzea. E o patrão, que quer continuar com ele, e ele quer continuar com ele. O patrão vai furar a orelha deste escravo, bamartzea, com o furador. Va'avado leolam, ele vai servi-lo para um sempre. Um sempre, que a gente já vai ver o que significa leolam. Não é para sempre, para o resto da vida.
Meir, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que ele completou os 6 anos, ele completou o que foi atribuído pelo tribunal, certo?
Certo.
Então, depois disso, ele já não tem a liberdade dele fazer o que ele quer, porque ele cumpriu a transgressão.
O que significa liberdade do que ele quer?
Não, por que ele tem que passar pelo tribunal novamente pela escolha dele de querer continuar com o patrão e o patrão querer continuar com ele? Por que que tem?
Porque uma pessoa não pode ser escrava sem motivo.
Ah, tá.
Eu não posso virar escravo. Só tem dois casos que pode virar escravo. Ou que ele está muito pobre, que não é esse caso. E, inclusive, até vale a pena pegar o gancho na sua pergunta. Uma pessoa que se vendeu como escrava. Uma pessoa que se vendeu como escrava porque está numa situação difícil. Quanto tempo ele vai trabalhar? Não tem essas regras aqui. Vai ser o que ele combinou com o patrão dele. Então ele pode dizer, sei lá, eu estou me vendendo como escravo por 20 anos. Tá bom, é o combinado entre eles.
Sim.
E se ele quer depois ficar mais tempo, não pode. Acabou. Acabou o prazo, tchau. Ah, mas não tem aquele negócio de furar a orelha? Não. Furar a orelha é só o cara que foi vendido pelo tribunal.
Entendi.
Tá?
Então, nessa segunda etapa que ele resolveu ficar, qual que é a diferença desse caso para um trabalhador comum que foi contratado?
Ó, uma pergunta interessante. Qual a diferença entre esse daqui e um trabalhador? Um trabalhador é assalariado e ele pode continuar pelo tempo que ele quiser, eles podem definir, acabou, não acabou, isso é tudo contratual. Quando se trata de escravo, ele não recebe salário. Ele está se vendendo como escravo e ele vai ficar agora como escravo 6 anos só, no caso do cara que roubou, 6 anos. Ah, mas eu quero continuar, tá muito bom. Ok, você pode continuar mais um período, contanto que o tribunal autorize isso e que fure a orelha dele.
Mas por que ele não quer ser trabalhador comum, que ele ainda vai receber salário?
Boa pergunta, mas algum motivo ele tem.
Ah, não pode ser sem receber.
Não pode sem receber? De repente, escuta, se o sujeito, por exemplo, ele está passando agora por um período de reabilitação. Ele é uma pessoa, coitada, sofrida, sei lá, o que ele passou na casa dele, até que chegou no ponto que ele roubou, não tinha nem para devolver, e agora uma boa alma pegou ele e adotou ele. E tá lá, ele trabalhou 6 anos lá, tá muito bom o clima, ele tá se sentindo realizado. Ah, mas ele pode sair e trabalhar? Pode. Mas lá, ele não vai viver na casa do outro, aqui ele tá vivendo nessa casa. A convivência tá fazendo bem, talvez, para ele. E de repente ele fala, sabe uma coisa, eu sinto que essa lei aqui tem a ver com o ano jubileu, certo? Ele vai ficar agora trabalhando até chegar o ano jubileu. Então vamos supor que falta mais de 5 anos para o ano jubileu. Sabe uma coisa? Eu acho que mais 5 anos para mim nessa casa vai me fazer muito bem. Depois eu vou sair, vou trabalhar, vou fazer tudo. Mas preciso, eu sinto que ainda psicologicamente preciso mais 5 anos nessa casa. Quero ficar, tá bom? Direito dele. Ele não é obrigado e o patrão não pode forçar. É ele que está dizendo que quer ficar mais. Não é o patrão que falou, gostei, continua mais. É ele que está dizendo que quer continuar. Então, nesse caso, ele vai chegar agora perante o tribunal e eles vão furar a orelha dele na porta. Quer dizer que o furador vai passar pela orelha dele até a porta. Não é muito diferente de furar a orelha para botar brinco, sim? E ele vai então furar, mas é furar nessa parte mais de cima, não é embaixo onde se fura para colocar. De qualquer forma, ele vai furar aqui. Então o patrão é que vai furar a orelha dele contra a porta. E a partir de então ele vai trabalhar va'avado le'olam. Ele vai trabalhar para o seu patrão. Então primeira coisa, va'avado, ele vai trabalhar para ele. Significa que, embora nós falamos antes, que durante os 6 anos, se o patrão morreu, ele trabalha para o filho do patrão, até terminar os 6. Nessa continuação pós, né, essa pós-graduação dele aqui, ele trabalha apenas para o patrão. Se o patrão morre, ele está livre imediatamente. Ele não vai trabalhar para herdeiros, nem filho. E segunda coisa é que ele vai continuar trabalhando ali até quando? Até o ano jubileu. Até o ano jubileu quer dizer que o máximo que ele vai trabalhar são 49 anos. Se justo o jubileu foi ano passado, então ele vai trabalhar mais 49 anos. Mas ele está ciente, quando ele está assumindo que vai ficar mais tempo, ele sabe muito bem quanto que é esse mais tempo. Se o ano jubileu é daqui 5 anos, daqui 10 anos, 15 anos, ele vai terminar ali. Quando chegar o ano jubileu, existe todo um esquema de muitas coisas que estão envolvidas no ano jubileu, que voltam aos seus donos respectivos e etc. Entre elas está esse escravo, que chegando no jubileu, ele está livre automaticamente. Agora, existe uma diferença também, que é a seguinte. Aqui ele vai ter que trabalhar leolam, ele vai ter que trabalhar por esse período. Esse período quer dizer até o dono morrer, ou até o ano jubileu. Existe uma diferença, que é a seguinte. Enquanto ele estava nos primeiros 6 anos de trabalho, existe um conceito que a Torá não está falando aqui. A Torá fala mais para frente, lá em Parashat Behar. Na verdade, tem aqui também, em Parashat Mishpatim, acho que mais para frente também fala. Que é o conceito que é que o escravo pode se redimir. Quer dizer, ele trabalhou lá na casa, ele foi vendido por 6 anos. Ele trabalhou na casa já há 4 anos. E de repente ele fez uma boquinha, conseguiu um dinheirinho. E ele fala para o patrão, sabe uma coisa? Você me comprou, vamos supor, por 60 moedas. 60 moedas, 6 anos. Faltam, eu já trabalhei para você 4 anos. Faltam 2 anos e eu tenho aqui 20 moedas. Eu te pago 20 moedas, me dá liberdade. Existe isso. Ele pode pagar e sair livre. Isso só vale nos 6 anos. Por isso que a Torá aqui está dizendo, agora você leu lá, você vai trabalhar para sempre. Para sempre quer dizer que você não tem como agora se redimir. Se você decidiu ficar mais, é até o jubileu ou até o dono morrer. Ah, mas agora eu tenho um dinheirinho, quero sair. Não pode. Você tinha esse direito nos 6 anos. Depois, se você assumiu ficar mais, é mais até o fim. Bom, essas são basicamente as regras. Só para finalizar um detalhezinho aqui, depois a gente vai ter que abordar mais a fundo. Por que que se fura a orelha dele quando ele quer continuar escravo? Isso até tem a ver com a tua pergunta, Rachela. E tem a ver também com a porta, não vou entrar agora na porta, mas só por que que se fura a orelha dele? O Rashi traz aqui as palavras dos nossos sábios no Talmud, Rabban Yochanan ben Zakkai. O Rabban Yochanan ben Zakkai pergunta por que justo a orelha? Quer dizer, tudo bem, se quer fazer algum tipo de marca, alguma coisa para furar a orelha, por quê? Diz o Rabban Yochanan ben Zakkai, esta orelha que ouviu no Monte Sinai, não roube, e ele foi e roubou, vai ser furada. E mais, que a orelha ouviu no Monte Sinai também, que você é escravo de quem? De quem nós somos servos? De Deus. Nós somos servos de Deus. Vem esse sujeito aqui e fala, ok, eu sou servo de Deus, mas eu quero arrumar um outro patrão. Diz a Torá, vamos furar tua orelha. Porque você ouviu que você é escravo de Hashem e você está querendo procurar um outro patrão. Que história é essa de querer procurar outro patrão? Isso que nossos sábios falam sobre esse conceito de furar a orelha, mas precisamos nos aprofundar bem mais nisso. Tem bastante explicações sobre isso. O que significa? Porque justo essa mitzvah que tem isso, e porque justo aqui, porque não no começo, quando ele virou escravo. Mas como um motivo geral, é isso que a Torá está querendo dizer. Então, existe aqui um conceito que nós não temos o direito de tirar a nossa própria liberdade. Você é servo de Deus e não de outras pessoas. A Torá dá uma liberação em 2 casos, exceções, que é o cara que, não adianta, ele vai morrer. Ele não tem mais como sobreviver desse jeito. Está muito pobre. Não tem mais. Tentou de todos os jeitos. Quer dizer, já tentou de se dar casa, já tentou tudo. Não dá mais. Então a Torá fala: tá bom, vai morrer. Se vende como escravo. Te deixo. Mas só por um período. Depois, esquece. Não é para querer continuar. Nada dessas histórias. E outro caso é quando ele roubou e não tem para devolver. Então faz parte tanto como pena e como reeducação. Tem todos os lados aqui. A Torá dá essa expressão que ele pode ser vendido como escravo. Mas se ele já ficou lá um período, ele já cumpriu a obrigação dele, que a Torá deu aqui para ele pagar a dívida, então agora você não pode querer continuar. Que história é essa que você quer continuar? Quer continuar? Opa, vou te lembrar uma coisa. Você já ouviu no Monte Sinai que você é escravo de Deus e não dos seres humanos? Então você não devia querer continuar. Mas mesmo aqui, Deus deixa ainda ele continuar mais um período. Isso é a parte mais técnica e tal. A gente tem que agora, se Deus quiser, a partir de semana que vem, entrar nos motivos e explicações de cada item.